Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Diogo Scooby fazendo análise de outro episódio de Black Mirror. Nesse caso, Hang the DJ. Deixe o seu comentário em comboconteúdo.com e considere nos apoiar no apoia.se/combo.
Olá, eu sou o Diogo Scooby do cachorrosolitario.com.br e esse é o Fala Séries, especial Black Mirror. E falarei hoje sobre o episódio 4 da quarta temporada, Hang the DJ. Atenção, essa edição é recheada de spoilers, mas eu vou revelando-os na medida em que acontecem no episódio. Então ouça por sua conta. E se chegar na metade ou algo assim achar interessante, pause, depois volte aqui para ouvir o final. O nome do episódio vem da música Panic, de 1986, da banda inglesa The Smiths. Basicamente a letra fala sobre lamentar o estado da música pop que não diz nada sobre a minha vida e convida os ouvintes a queimarem a discoteca e enforcar o DJ. Segundo a lenda, a música foi criada quando os compositores ouviram na BBC sobre a tragédia de Chernobyl. E logo em seguida, o DJ tocou uma música alegrinha da banda One, do George Michael, acho que é isso. Fazendo com que ele se questionasse se a imprensa ao noticiar fatos alarmantes e logo em seguida colocar algo alegre, uma questão de manipulação da audiência por parte da imprensa. Ou apenas a imprensa sendo insensível e foda-se, ficaram incomodados com as questões que fizeram a música. Há então esse paralelo com o vazio da música pop e o vazio existencial dos relacionamentos randômicos guiados por aplicativos de paquera, que é assim que começa esse episódio. Mas vamos lá, vamos ser o velhinho da história aí, o tiozão, né? Por 20 anos eu não seria um boomer, né? Como o saudoso Paulo Elache aí da Podosfera, aí um abraço pra ele. No meu tempo de paquerador, o diálogo por cartas era uma maneira, por bilhetinhos, de trocar experiências. Em um tempo e espaço fora do nosso cotidiano. Não era uma fala ao vivo ali. Você escrevia a carta, esperava dias, às vezes semanas, por alguma resposta ali do crush ali que a gente tinha. Depois vieram as formas fáceis, bate-papo do UOL, redes sociais, sites de relacionamento. Que nos permitiram durante esse tempo todo ter vários encontros aleatórios, como no aplicativo usado pelos protagonistas desse episódio, que possibilita encontros às cegas, mas com tempo determinado por uma inteligência artificial chamada coach, ou conselheira na legenda. Por sua vez, define quanto tempo cada relacionamento vai durar, até que a pessoa encontre seu par ideal e enfim se case. A previsão da precisão da conselheira dá 99,8%. Nessa jornada por esse universo aí parecido um pouco com o nosso, nós caminhamos aí com Frank e Amy. No início do episódio, os dois estão utilizando o programa pela primeira vez. Se encontram em um restaurante e quando acionam a conselheira, aparece nos seus aparelhos portáteis de mão, período de 12 horas. e começa uma contagem regressiva. Além de vem escolhidos também suas refeições e o restaurante está lotado de assim, todos vestidos de preto, de polícia. Assim. Eles vão para a cabana do amor depois, conversam bastante, inclusive se precisam ou não fazer sexo. É bem interessante o diálogo. E de fato eles trepam no final do dia. Assim. Mas tem uma cena bonitinha, no meio da noite ele vai dormir no sofá, mas aí ela chama ele para dormir na cama e ela segura a mão dele ali. Sei lá, dá a impressão que ela está buscando algum tipo de afeto, não só uma experiência randômica aí de sexo. Aí passam as 12 horas, eles se despedem, e logo o Frank é indicado para uma outra pessoa, e dessa vez ele conhece a moça no restaurante, ele chega e aí aparece no display lá do aparelhinho 12 meses. 12 meses. Infelizmente para ele, a pessoa indicada e para ela também não é muito afetuosa, ela é chata, ela é exigente, irritada. E ele também, o que dá a entender, né, do ponto de vista dela, não é um par indicado pra ela. Não é algo que ela esperaria, assim. O sexo acontece, ele é vazio, automático. O Frank até chega a questionar a conselheira sobre esse descontentamento que ele tem, esse relacionamento. E a conselheira diz que o programa é perfeito, que essas experiências nem sempre são positivas, mas fazem parte do processo de amadurecimento e ajudam a calibrar melhor o algoritmo. Enquanto isso, a Amy entra em um relacionamento de 9 meses com um cara engraçado, bonito, másculo, transas loucas e tudo mais. O problema é que ele faz um barulho com a boca que a irrita, faz um barulhinho ali depois de cada frase ou cada situação. Uma mania que ele nem percebe que tem, mas esse pequeno detalhe faz com que ela não goste dele, se irrite na presença dele, assim. Ela termina os 9 meses com alívio, passaram bons momentos, mas pra ela não valeu como, assim, algum marcante ali, assim. Foi bom, mas não. Ah, lembrei também. Nesse período que eles estavam nesses relacionamentos, eles se encontraram uma vez num casamento de 2 jovens que conseguiram encontrar a compatibilidade, deu match. Os protagonistas conversam um pouco e se sentem ligados ainda de alguma maneira, assim, aqueles minutinhos de conversa, com os parceiros deles ali de olho, não deixando eles ficarem muito íntimos. É uma sociedade muito de casal, assim. Me lembrou um filme agora que era uma questão de casamento chamado Lagosta, eu recomendo. A Amy tem alguns relacionamentos, nada muito notável, até que chega, termina o ano do Frank, dos 12 meses, e algum tempo depois o aplicativo indica que ele se encontrem novamente. Eles se reencontram, não são mais novatos no aplicativo, assim, têm experiências, não são mais os mesmos, né? Têm afinidades ainda e a química dos dois é boa. Aliás, uma nota que a atriz eu acho que consegue entregar melhor o papel, mas o ator também é bem, vai muito bem, assim. Depois vem no IMDB aí, eu vi, não vou, mas esqueci de anotar aqui na pauta, então. Aí eles decidem não ligar o aparelho para ver quanto tempo o aplicativo recomenda que dure o relacionamento. Eles concordam ficar vivendo assim, à margem do sistema, para se conhecer melhor e ter uma experiência de uma maneira mais natural. Eles até questionam em determinados momentos como as coisas funcionam. Chegam até a mencionar que são parte de uma simulação e não são reais. Mas ambos se divertem com o absurdo disso e de como o sistema... Também falam sobre como o sistema avalia cada coisa que fazem, pensam, como a inteligência artificial se aperfeiçoa cada vez mais ao lidar com cada um deles, assim. E devolve uma experiência cada vez mais rica, assim, a interação deles com o aparelho fica mais e mais interessante. Passa o tempo, eles estão felizes, mas o Frank fica meio incomodado com uma questão, assim. Ele quer saber quanto tempo eles têm ainda, ele fica curioso. Mesmo prometendo para Amy, os dois fizeram um acordo de não falar, não ver o tempo e só viver a vida. Mas uma determinada noite ele quebra essa promessa e ele vai checar no aparelho e ele vê lá prazo, 5 anos. Mas esse ato dele de traição com relação à parceira é computado pelo sistema. Depois começa a aparecer o sistema recalibrando. E o tempo muda. 3 anos. Recalibrando. 18 meses. Recalibrando. 2 meses. Frank se desespera e a conselheira diz ao ser questionado que tudo acontece por uma razão e que nada pode ser feito. 3 semanas, recalibrando, 5 dias, recalibrando, 20 horas. Começa a contagem regressiva. A cidade onde eles vivem é bem paradisíaca. Eles têm um núcleo onde ficam os restaurantes dos encontros, em volta de diversos chalés e parques. Também é uma espécie de lugar de passagem, com escadas rolantes. Mas não sabemos nada para onde leva esse lugar. Ah, e tem um muro cercando toda a cidade. Frank passa esse dia com a Amy tentando aproveitar cada minuto, embora tenso, sem coragem de dizer a ela o que aconteceu. Eles brincam no lago de jogar pedra e a Amy até questiona uma coisa interessante, que toda vez que ela joga a pedra no lago para pular, a pedra pula 4 vezes. Num pula 3, um pula 2, um pula 5, sempre 4 vezes. E o Frank nem dá bola, assim, porque ele tá tão triste e travado ali, porque estragou o tempo que eles seriam juntos, né? Nem dá importância pra isso. E é num desses locais de passagem que eu citei aí agora há pouco, das escadas rolantes, que ela chega pra ele e fala, e aí Frank, que tá, você tá meio esquisito, aí fala logo aí o que tá rolando. E ele conta que eles têm só mais uma hora. Ela fica indignada com ele, como você sabe, você olhou e tal, e ele sabe que tá errado, sabe? E eles começam a brigar e os casais em volta ficam espantados, assim. Tipo, como assim? Alguém brigando? Público. Ele até comenta em ignorar o sistema e pular o muro. E aí um segurança vai se aproximando deles, assim. Mas aí ela fala que tá tudo bem. Mas ela vai embora, puta, pra uma direção. E ele vai triste e melancólico pra outra. E ele fica desolado. Fez merda e acabou com o relacionamento deles. E aí a Amy segue a vida por mais e mais encontros, tenta buscar o afeto. Tem aquela sininha dela segurando a mão, assim, na pessoa e tal. Mas não tem mais, nunca encontra o que ela precisa ou acha que precisa. Vai seguindo definitivamente uma rotina automática, vendo a vida passar como se ela fosse um avatar de si mesma, em que passa por diversas experiências sexuais e tá apenas como se estivesse observando ela mesma, assim. Não sente mais nada, apenas seguindo o fluxo inexorável do tempo e da vida, da própria vida. Frank pira e fica aquele maluco que só sabe falar da ex, mesmo transando com outra, falando pra menina, ah, posso te chamar do nome da minha ex? Ah, beleza, posso te chamar do nome do meu ex? Então vamos lá, né? E aí a Amy tá refletindo no lago ali, e depois ela vai nadar na piscina, e a conselheira coach avisa que chegou a uma conclusão, deu um match, e o par perfeito e definitivo dela foi escolhido. Logo o casamento seria no dia seguinte. Diz ainda que ela tem a opção de se reencontrar com qualquer uma das pessoas com quem ela se relacionou para se despedir. Que eles casam e vão lá pro outro além, pro outro lugar lá. Mas tem chance de dar aí uma conferida em alguém que ela achou interessante. Ela, sem pestanejar, fala Frank. Assim que a conselheira diz o horário e o local onde eles vão se encontrar, dentro daquele núcleo, ela me pede pra corte contar até 4 e joga o aparelhinho na água. Enquanto ela faz a contagem, e vai pulando na água, assim, fazendo uma rima narrativa com a cena no lago que teve antes, no dia que eles se separaram e tal. Agora ela parece que decidiu se libertar de vez do aplicativo, da tecnologia que estava aí supostamente controlando. Eles se encontram no restaurante e tal, dão aquele beijão e tal, e falam que não querem mais saber do sistema. Ele até questiona o fato deles não lembrarem de nada de antes do encontro, assim. Nem como é que você chegou aqui? De repente a gente tava aqui perto e chegou, né? E de como isso pode ser algum tipo de teste, alguma experiência, eles decidem fugir. Um dos seguranças tenta interrompê-los durante a saída do restaurante, com uma arma de choque. A Amy, tal qual o Neo do Matrix, enfrenta os agentes corajosamente. E ao confrontá-los, causa algum tipo de falha, fazendo com que o sistema trave. Os seguranças ficam paralisados. Eles ficam duros, como no livro Blackout do Marcelo Rubens Paiva, que eu recomendo de coração. O casal chega no muro e, ao subir, percebe que a cidade que viviam vai se apagando primeiro, assim. As luzes da cidade vão se apagando e vai ficando tudo escuro, assim. Vai se dissolvendo em nada, no preto, no black, que dá o nome à série, né? Eles aparecem num salão escuro, sem móveis, e cheio de casais, versões deles mesmos. Sobre cada casal paira um número. O deles marca 998. E dá pra ver que é o maior valor de todos que estão ali presentes. Mas as diferentes versões deles vão se transformando em bolas de luz e energia, em esferas energéticas, e acendem para uma espécie de tela gigante que mostra um escrito número de simulações concluídas, 1000. Depois aparece 99,8 rebeliões registradas. A câmera vai girando nesse display e vemos escrito na tela 99,8% match na tela de um celular. A música vai subindo, Panic do Smiths, que eu comentei lá no começo. Depois vemos a foto do Frank. Estamos em um bar cheio, Demi olha e vê Frank em pessoa. No celular dele aparece a mesma informação. Ele sorri de volta, troca um olhar de curiosidade, se vendo de verdade pela primeira vez. Ela sorri de volta e caminha em sua direção. A música continua, aparecem os créditos. Esse episódio é interessante porque ele usa conceitos de machine learning, gamificação e simulacros como uma espécie de The Sims ou algo parecido, mas com versões de nós mesmos, simulando randomicamente o que poderia ser de verdade em um recorde temporal que seja o suficiente para responder, deu match. Então devem ser simulações bem rápidas dentro do computador ali. A gente viu aí 40 minutos de episódio ou algo próximo disso, mas no cálculo do celular isso são milissegundos assim, que acontece. Ou seja, a vida da pseudo-vida não vale nada. Umas coisas que eu achei curioso assim, revendo o episódio, já havia visto antes, é que todas as pessoas que aparecem, os figurantes, as pessoas que andam, são sempre pares em casais. A não ser pelos seguranças ou eventualmente uma ou outra pessoa ali meio que perdida. Também não tem criança, não tem idoso, só tem a promessa de casar e ir para algum outro lugar que não seja no muro. Os diálogos iniciais da Amy e do Frank eu achei parecido com aquela conversa de chat de computador, de quando se conhece alguém, ou algum aplicativo de paquera, aquela conversa meio vaga. Mas o Encontro às Cegas eu acho que é meio assim, né? Aquele papinho meio genérico ali, e assim vai. Eu achei interessante. E o sistema controlador vai dando, a refeição é tal, a sua refeição é tal. E os seguranças são uma espécie de firewalls, talvez, lá, desativados pelo usuário, como a Amy desativou no final. Eu gostei da fotografia, meio azul esverdeado, um toquezinho de amarelo nas cenas mais românticas. E no mundo final é totalmente diferente, a fotografia quente e tal. Uma coisa que eu achei interessante é a inteligência artificial da Coach. Ela parece uma faca no começo, aquelas perguntas básicas ali. E depois a inteligência artificial vai aperfeiçoando a experiência de acordo com cada usuário, né? Eu fiquei em dúvida na namorada do Frank, aquela que eu falei que o sexo era meio burocrático e tal, se ela é um NPC, se ela é um personagem no computador ou se é um outro usuário. Isso eu não consegui entender até agora, mas não importa. Eu acho interessante a dúvida. E assim, mesmo para eles, para os personagens achando a simulação questionável, ela não deixa de parecer ser real, né? E sobre parecer ser real, nós vivemos sob um sistema que vê a gente, mesmo a gente achando que ele não o vê. É a câmera que nos assiste, o celular que nos ouve, os textos que postamos, podcasts que gravamos, o Google já está indexando isso, bonito assim, né? Então o que que resta pra gente? Nos rebelar? Talvez? Discutir melhor ou conversar mais sobre o sistema ou o antissistema? Causar bugs nele, né? Aquele. Pra tentar escapar disso, né? Não sei. Eu gosto muito dos sotaques dessa série lá, mas só uma anotação aí. E na música dos Smiths, o coro que grita Hang the DJ pra enforcar o DJ, quem canta são crianças. Eu acho curioso isso, porque hoje em dia quem tá um pouco agindo à margem do sistema são. A molecada, a criançada aí que faz o rap, os MCs, né? Estão fazendo algo, mas isso aí o algoritmo já está assimilando, né? Então, sei lá. Logo é mais do mesmo, né? Então é isso, eu sou o Diogo Scooby do cachorrosolitario.com.br. Obrigado, Esquias. E esse foi mais um Fala Série especial Black Mirror.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.